Muito bem, eu agradeci aos seus deputados que criássemos então condições para recomeçarmos os nossos trabalhos. E ele, o tema é este, não é? Sobre isto.
Exatamente.
Muito bem. Ok, muito bem. Então não temos quórum neste momento. Eu pedi aos seus deputados que criássemos condições. Seus deputados, para já a condição do quórum. O PSD ainda não está, o que é essencial para esta audição, porque é o proponente. Dr. Luís Meira, Sr. Presidente do INEM, consegue ouvir-nos, certo?
Bom dia, Sr. Vice-Presidente.
Como está?
Da Comissão Parlamentar de Saúde, ouço perfeitamente.
Era para saber se nos conseguiu ouvir, vamos criar já condições imediatamente para começarmos então a nossa audição. Muito obrigado. Muito bem, penso que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos depois desta primeira audição. Passamos a uma segunda audição ao INEM, também por proposta e aprovação unânime, proposta do PSD e aprovação unânime na Comissão do Instituto Nacional de Emergência Médica. Temos presente por via remota o Sr. Presidente do INEM, o Dr. Luís Meira, a quem aproveito por saudar e por agradecer a disponibilidade de estar por esta via na Comissão de Saúde. E começava por dar de imediatamente a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, como Grupo Parlamentar Requerente, tendo 5 minutos. O INEM terá 5 minutos para resposta imediata também de 5 minutos e depois cada um dos grupos parlamentares subsequentes terá 5 minutos. E haverá uma resposta imediata a cada um deles. Na segunda ronda, haverá 1 minuto para cada grupo parlamentar e haverá uma resposta global em globo para todos eles. Portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Penso que o deputado inscrito é o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, a quem dava a palavra, tem 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar os colegas deputados e queria cumprimentar, sobretudo agora, o Dr. Luís Meira, que nos ouve das instalações do INEM. Dr. Luís Meira, a viatura de emergência médica e reanimação do Vale de Sousa, que está sediada no Hospital Padre Américo, serve atualmente mais de 500 mil pessoas. Em 2021, esta viatura foi acionada mais de 2.500 vezes. Esta atividade tem-se demonstrado insuficiente, mas isto é aquilo que nós, no terreno, e nós somos deputados, representamos a população e estamos no terreno, muitas vezes em contacto com essa população, tem-se manifestado globalmente insuficiente para servir uma área de intervenção tão grande, que engloba 12 concelhos, às vezes 13, e, portanto, cobre uma área geográfica com mais de 2 mil quilómetros, tem uma orografia muito peculiar, portanto, estamos a falar de uma zona que não é uma, não é, digamos assim, uma planície, é uma zona acidentada, com acessos irregulares por estradas nacionais, municipais, estou-me a lembrar agora aqui de Rezende, de Baião, de Solurico de Basto, de cidades que têm, concelhos que têm acesso dificultado, e portanto, na nossa opinião, na opinião do PSD, está em causa a efetiva e a boa capacidade de resposta desta viatura às necessidades da população local. Analisado isto foi analisado por nós, foi analisado também por alguns deputados do Partido Socialista que já publicamente se manifestaram a favor de existir ou de se colocar uma nova VMER neste centro hospitalar. Temos tido alguns municípios, alguns presidentes de Câmara que nos têm contactado no sentido de podermos fazer uma força, de podermos ser aqui representantes dignos do povo e conseguirmos ajudar a salvar mais vidas. Isto é uma introdução breve também, doutor Lismeira, não quero ocupar muito do tempo, fazer-lhe uma questão muito simples e muito direcionada nesta primeira parte. Se concorda com aquilo que é a nossa percepção e aquilo que também temos conseguido recolher ao nível de alguns dados, porque, vamos lá ver, a proposta de rede de urgências do Grupo de Trabalho que ainda está em vigor, é de 2007, foi do Ministro Correia de Campos, diz-nos que deve haver um meio diferenciado de resposta com médico para cerca de 250 mil pessoas. Ora, esse target não está minimamente garantido nesta região. Por outro lado, também sabemos que a colocação, ou seja, a localização da viatura de emergência médica e de reanimação no centro hospitalar Tâmega e Sousa não é uniforme na região, ou seja, ela está colocada no extremo sudeste da região, ali entre o Conselho de Paredes e o Conselho de Penafiel, e fica muitas vezes a mais de 50 minutos dos Conselhos de Solurico, de Rezende, de Baião. Os profissionais de saúde têm colocado em cima da mesa essa dificuldade, sentem a dificuldade da resposta. Já tem havido alguns casos, Sr. Presidente do INEM, de acidentes graves. Vou-lhe dar o exemplo de um de maio passado, no Mar Canaveses, um acidente grave, uma vítima de um acidente de viação, a qual a nossa VMER estava ocupada em Rezende e foi ativada a VMER de Guimarães, que demorou mais de 40 minutos a chegar. E, portanto, nós sentimos no terreno que há uma dificuldade na resposta. Esta é uma região fustigada também pela dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. Estamos a falar da região de Tâmega e Sousa, cujo hospital é sempre notícia, ou por incapacidade de internamento, ou por incapacidade de resposta nas urgências. Foi-nos hoje aqui lembrado, na época da resposta à pandemia, no pico da pandemia, a dificuldade que existiu em se conseguir controlar a pandemia nesta região. E, portanto, a minha questão fundamental, e também queria um comprometimento pessoal do Sr. Presidente do INEM, Dr. Luís Meira, é se sente mesmo aquilo que nós sentimos, é que essa resposta nesta região está diminuída e de que forma é que se pode melhorar e de que forma é que o INEM está disponível para colaborar também para melhorar esta resposta, porque os dados são inegáveis e temos uma VMER para as 500 mil pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Passava agora a palavra ao Sr. Presidente do INEM, Dr. Luís Meira, a quem pedia que utilizasse os 5 minutos disponíveis para dar resposta a esta intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Soutor.
Muito bem, Sr. Vice-Presidente. Antes de mais, obviamente, permita-me que cumprimente na sua pessoa todos as senhoras e senhores deputados da Comissão, como é evidente, para além da obrigação que tenho. É um gosto poder falar de um assunto que, para além daquilo que são as minhas obrigações enquanto Presidente do Instituto, é um assunto que sempre me apaixonou, porque a emergência médica há muito que faz parte da minha vida. Deixem-me, antes de passar propriamente à resposta de uma pergunta, que é uma pergunta muito simples, e portanto eu diria que poderei utilizar parte do tempo que me é concedido para fazer algumas considerações que parecem pertinentes. Mas eu gostaria de fazer, antes de mais, uma declaração de interesse, porque relativamente à região do Tâmega e Sousa, é uma região que eu conheço particularmente, por vários motivos. E o principal motivo é porque a minha residência é em Passos de Ferreira, sendo que é um dos concelhos que é servido por esta Vemera de Penafiel. Eu, portanto, conheço muito bem aquilo que é esta região e as suas características. Também é verdade que, em funções anteriores, eu fui diretor da Delegação Regional do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica e, por esse motivo, também tenho também a obrigação de conhecer as questões mais de perto relacionadas com aquilo que é o sistema integrado de emergência médica, nomeadamente na sua resposta, seja do ponto de vista, eu diria básico, seja do ponto de vista da resposta mais diferenciada. Tendo dito isto e indo diretamente à questão que o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes colocou, de se eu sinto que a resposta nesta região está diminuída, a minha afirmação clara é que não, não sinto, embora se colocar a questão desses termos, eu diria que o Sistema Integrado de Emergência Médica, e é um sistema que eu tive a oportunidade de ouvir não a totalidade da intervenção do Dr. Serralva, a quem aproveito para enviar cumprimentos, que é um velho amigo e um velho conhecido destas andanças da emergência, mas eu diria que o Sistema Integrado de Emergência Médica é um sistema que, dentro de uma lógica de funcionamento de complementaridade, permite dar resposta, eu diria, à maioria, para não dizer à totalidade das situações, sendo que, pela heterogeneidade do nosso território, até porque, a exemplo daquilo que acontece em outros países, alguns deles bem mais desenvolvidos que nós, não é possível garantir a um médico, uma ambulância, uma VEMER, outro tipo de meios para cada ocorrência, em tempo que nós gostaríamos que existisse. E, portanto, respondendo diretamente à pergunta, se eu sinto que a resposta está diminuída, não sinto que a resposta está diminuída, mas colocando a questão de noutros termos, se ela pode ser melhorada, aí claro que sim, é para isso que nós trabalhamos e nós podemos sempre dizer em abstrato que, naquilo que diz respeito à resposta a qualquer situação de emergência, nomeadamente na área pré-hospitalar, quanto mais meios existirem, mais facilitada estará a função do INAM e a resposta às pessoas que necessitem dessa intervenção. Agora, deixem-me dizer-vos também que, a partir de 2014, aliás, a partir de 2011, houve um despacho que fez a integração das VMEs nos serviços de urgência. E é um despacho que é marcante do ponto de vista da resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica, porque conferiu ao sistema uma lógica, um modo de funcionamento que permitiu melhorar de forma muito significativa a resposta. Inclusivamente permitiu, nomeadamente a partir de 2012, quando foi implementado um dos grandes feitos desse despacho, que era a integração efetiva das VMEs nos serviços de urgência, foi melhorar significativamente a operacionalidade destas viaturas, levando-a para níveis, eu diria, consistentemente acima dos 98% de operacionalidade que eu diria que nós temos conseguido manter ao longo destes últimos anos. Mais concretamente, com o despacho 5561 de 2014, efetivamente houve aqui uma atribuição clara das responsabilidades sobre os recursos humanos e o funcionamento das VMERs. É verdade que é um meio que é partilhado em termos operacionais pelo INEM e pelos hospitais onde estas VMERs estão integradas, mas que atribui claramente aos hospitais a responsabilidade pela operacionalidade destas viaturas. O que significa que, na perspectiva do INEM, quanto mais VMERs houver, mais facilitada estará a resposta, mas, como eu disse, o sistema adquiriu uma consistência e uma lógica com o tal despacho que define que as VMERs devem ser criadas em serviços de urgência que são médico-cirúrgicos ou polivalentes. E, portanto, nós neste momento podemos considerar que a rede de VMER está devidamente solidificada, sem prejuízo de que Havendo eventuais alterações dos pontos de rede, obviamente o INEM terá que acompanhar essas alterações, eventualmente criando novas demersas se houver alteração do ponto de rede. Mas deixem-me dizer, e para terminar a minha resposta, que se relativamente ao INEM será relativamente fácil a criação de uma nova demer, eu diria que para o hospital que tem que depois garantir os recursos humanos, a situação será bem mais difícil. E eu penso que para já respondi de uma maneira clara àquilo que me foi perguntado, sem exceder e ocupar muito tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente do INEM. Agradeço a sua resposta. Vamos passar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Sofia Andrade. Faz favor.
Muito obrigada. Renovo os meus cumprimentos aos senhores deputados e cumprimento naturalmente o senhor presidente do INEM, Dr. Luís Meira, a quem agradeço a presença, ainda que por videoconferência, nesta reunião, e agradeço também a exposição e as informações que nos foi dando nesta sua primeira intervenção. Como fiz na audição anterior, quero realçar mais uma vez a importância do assunto que hoje estamos a tratar, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de saúde, estamos a falar de salvar-vidas, pelo que é um assunto que merece a nossa maior atenção. Estes momentos de audição, como referi também, assumem um papel de grande importância porque permitem-nos ouvir na primeira pessoa quais são as considerações que cada um tem, e no caso em concreto, as considerações que tem face ao serviço que é prestado pela VMER que opera na região do Vale do Tâmega e Sousa. Para o Partido Socialista, ao longo dos anos, tem sido, pelo Partido Socialista, aliás, tem sido efetuado ao longo dos anos um forte investimento, como tenho vindo a dizer, no Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo, aliás, de melhorar dia após dia os cuidados de saúde que são prestados aos portugueses. Não posso, mais uma vez, deixar de sublinhar o esforço do Governo, que no Orçamento do Estado para 2022 volta a espelhar de forma inequívoca o compromisso que o PS tem para com o SNS, com o reforço de mais 700 milhões de euros, para a área da saúde. E sobre esta matéria gostaria de salientar também o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Governo, nomeadamente com o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que irá ser discutido, aliás, esta semana em Conselho de Ministros. Mas o Serviço Nacional de Saúde não se iniciou, ou melhor, o investimento que tem sido feito, como também já disse, não se iniciou nem se esgota, quer no Orçamento de Estado, quer em outras ferramentas que temos, como o PRR. A audição que hoje realizamos versa, aliás, sobre a emergência pré-hospitalar, nomeadamente a VMER, na região do Tâmega e Sousa. Relembro também que entre 2016 e 2018 o INEM renovou 100% do seu parque de VMER, num total de 44 viaturas, e que também em abril de 2022, com o apoio do Governo, foram adquiridas 45 novas ambulâncias, quer de emergência médica, quer de suporte imediato de vida. Sabemos também que a VMER no Vale de Sousa foi implementada e integrada no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica em abril de 2004, ao abrigo de um protocolo que, entretanto, foi renovado e que define o novo modelo de gestão para a aquisição disto da frota VMER, e que, de acordo com o novo modelo em vigor, passam a ser as unidades de saúde que efetuam diretamente a aquisição das viaturas. Portanto, cabe ao INEM, por um lado, subsidiar a compra e coordenar toda a atividade de gestão e operação conjunta da VMER, e cabe aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, por outro lado, assegurar a tramitação dos procedimentos de aquisição, centralizando o processo. Sabemos também que os meios de intervenção em contexto pré-hospitalar, conforme também já disse, não se esgotam naquilo que são as viaturas médicas de emergência e reanimação e agregam outro tipo de apoios que possam ser prestados, nomeadamente com ambulâncias de suporte imediato de vida e ambulâncias de suporte básico de vida. Por isso é que defendemos que esta rede integrada de meios pré-hospitalar é tão importante, e um dos principais pressupostos que teve na sua criação foi esta lógica de funcionamento em rede. Sabemos também, já identificamos, quais são os meios diferenciados de emergência médica que apoiam a região do Vale do Tâmega e Sousa, nomeadamente, para além da VMER, que já existe, a Ambulância CIV de Amarães, Sinfães, e outros meios que também em tempo útil sabemos que podem prestar assistência médica pré-hospitalar, nomeadamente a ELI do Macedo Cavaleiros, a VMER do Porto, VMER de Guimarães e, em caso de necessidade, também a CIV de Valongo, FAF e de Santo Tirso. E, portanto, enquanto o INEM, enquanto entidade responsável pelo Sistema Integrado de Emergência Médica em Portugal, tem como uma das suas funções acompanhar e analisar quais são as reais necessidades da população e ajustar os meios de emergência médica para adequar àquilo que são as necessidades da população e, por outro lado, tendo em conta aquilo que é a capacidade do sistema. Por isso, o que eu questiono é como é que tem sido feita esta gestão e que avaliação faz sobre a necessidade eventual de uma outra VMER na reunião, tendo em conta a rede existente e integrada de respostas que existe, que ouvimos na audição anterior que tem algumas lacunas, mas também já ouvimos o Sr. Presidente do INEM a referir que a rede funciona e funciona bem, e portanto queremos perceber de que forma é que vê este trabalho integrado e como é que faz esta avaliação das zonas carenciadas que necessitam de um maior incremento das respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, e depois a resposta do INEM será a todas as perguntas dos partidos. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimo Sr. Dr. Luís Meira, muito obrigado pela sua presença, ainda que virtualmente, e por se disponibilizar para prestar os esclarecimentos a esta Comissão. Entrego-lhe os meus cumprimentos e em nome do Partido Chega e do nosso grupo parlamentar. De facto, na audição anterior, ouvimos de quem trabalha no terreno e que, como disse o Sr. Doutor, que é seu amigo pessoal, alguém que trabalha no terreno e que se encontra bastante preocupado com a situação e que veio trazer até nós uma caracterização, de facto, de uma realidade que nos indica que existe uma VMER para 500 mil habitantes. Sabemos que os melhores indicadores baseados na ciência e nas referências bibliográficas disponíveis ao momento no estado da arte da emergência médica pré-hospitalar indicam que deve existir uma VMER para cada 241 mil habitantes e, portanto, do nosso ponto de vista, só este indicador, já para não falar da urologia do terreno, das dificuldades de movimentação ou de outras que foram também indicadas pelo Dr. Filipe Serralva, podem consubstanciar a conclusão de que, de facto, existe uma diminuição desse socorro. E, portanto, gostava que, nomeadamente, a rejeição das P1s, não é? Portanto, foi aqui dito na audição anterior de que existe um enorme número de rejeição de emergências caracterizadas como P1s por inexistência de meios. E, portanto, isto é um indicador que nos deve preocupar a todos e que eu penso que também preocupa, com certeza, o Sr. Luís Meira. Depois também o facto de que esta VMER pode demorar, quando está disponível, pode demorar 50 a 60 minutos a chegar ao pé do paciente e, portanto, nós sabemos que cada minuto conta, como nos foi dito ainda há pouco e todas as pessoas sabem quando chamam o INEM para socorrer um familiar seu, seja um acidente, seja uma doença, precisa de que o INEM chegue rapidamente e 50 a 60 minutos não é de todo, em todo, um tempo razoável para este socorro que se quer rápido e bastante eficaz. E, portanto, nós vimos aqui pedir para esta zona duas VMERs e meia, tendo em conta a densidade populacional e a urologia do terreno. Portanto, o que eu gostava de, muito objetivamente e sem até esgotar a todo o tempo de que disponho, era perguntar ao Dr. Luís Meira se de facto concorda com esta caracterização que foi feita pelo Dr. Filipe Serralva, de missionário diretor de urgência do hospital, e se não concorda com este pedido de duas VMERs e meia para estes 500 mil habitantes, então como é que consegue assegurar o socorro eficaz? Depois também gostava de alargar um bocadinho o âmbito desta audição, se é que me permite e se estiver disponível para essa resposta. É de facto que nós vimos em maio a notícia de que as VMERs em Portugal tinham estado paradas cerca de mais de 5 mil horas, o que é um recorde total dos últimos anos de inoperacionalidade. Sabemos que essa inoperacionalidade pode estar ligada com a dificuldade da contratação de médicos a partir dos conselhos de administração de cada centro hospitalar, mas gostava de saber qual era a sua opinião sobre isso e se tem falado com os conselhos de administração hospitalar sobre esta problemática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar o Dr. Luís Meira, que nos vem aqui também no âmbito deste tema da FEMER da zona do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, aqui para nos prestar estes esclarecimentos. Nós já todos reconhecemos e ouvimos aqui que, de facto, temos uma rede de emergência pré-hospitalar que funciona e que é boa e que nos devemos orgulhar e não está em causa. O que nós temos que garantir é que esta rede continue a funcionar e que funciona da mesma forma em todos os pontos do país. Porque eu preocupo-me um pouco que a resposta seja nós respondemos à maior parte das situações e comparamos bem com outros países. Certo, mas estamos a falar de pessoas e que se não respondermos são pessoas que morrem ou que podem morrer por falta de socorro. Portanto, e obviamente nós temos aqui que gerir recursos e não podemos ter uma FEMER à porta de cada pessoa, certo? Mas também temos a responsabilidade de fazer tudo o que está ao nosso alcance para nos sítios em que existam falhas conseguirmos colmatar essas falhas. Portanto, o que é que eu queria perguntar? Queria que nos clarificasse se reconhece que esta VMER serve ou não uma população muito maior do que outras e, tendo em conta a região e o terreno, se justifica ou não, se faz falta ou não outra VMER nesta região. E se reconhece que, de facto, existe aqui um buraco na rede, da forma como o Dr. Filipe nos explicou há pouco, se existe um buraco na rede nesta região no que respeita ao socorro pré-hospitalar. Porque nesta, e vou fazer também a mesma pergunta que já fiz há pouco, que é, na lógica do funcionamento em rede das várias VMERs, o que é que acontece quando esta VMER não está disponível? De onde é que vem outra VMER? Quanto tempo demora? Quantas vezes isto já aconteceu? Se existem casos de pessoas que tenham ficado sem socorro por falta da VMER estar operacional? E era isto que eu gostava que nos clarificasse, porque não pode ser resposta nós dizermos que respondemos à maior parte das situações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso agora da palavra, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do INEM, Dr. Luís Meira. Sr. Doutor, quero começar-lhe em concreto pela questão que aqui nos trouxe, mas depois partir também para uma abordagem mais geral daquilo que é a resposta pré-hospitalar. E, de facto, dizer-lhe, Sr. Presidente, que parece-nos a nós que é consensual e é manifesto a opinião por parte dos profissionais de saúde relativamente a que há uma carência em termos de resposta quanto à disponibilidade de viaturas de emergência designada como VMER. E, nesse sentido, a questão primeira que lhe quero colocar é, de facto, por que razão ou quais são as justificações pelas quais não é colocada uma outra viatura naquela região, tendo em consideração todas as características que o território tem, densidade populacional, a dispersão geográfica, toda a dimensão, 12 concelhos que precisam de resposta com apenas uma VMER. Naturalmente que esta opinião de consenso deverá ser acolhida, porque os profissionais são aqueles os primeiros, evidentemente, a identificar as necessidades no terreno e das dificuldades com que se debatem. E, por isso, a dúvida que nos ficou relativamente à intervenção inicial do Sr. Presidente é que se entende ou não a necessidade de haver mais uma VMER naquela região, e que se essa está de acordo com a necessidade de se colocar lá mais uma outra VMER, e se o facto de não se colocar está relacionado com a dificuldade em termos de resposta de recursos humanos, ou se está relacionada com uma rede, depois que deve ser interligada, de serviços de urgência, que também não acomoda mais uma VMER, ou se é apenas uma opção de que não se deve de aplicar ali mais uma outra VMER. Depois, a questão que quero também colocar tem a ver com a resposta de emergência pré-hospitalar como um todo. Tendo chegado a nós preocupações por parte das organizações representativas dos trabalhadores, nomeadamente os profissionais de emergência médica, a falta de recursos humanos um pouco por todo o país, naquilo que tem a ver com a resposta pré-hospitalar. O mapa de pessoal do INEM refere ter 1.511 profissionais, dos quais 1.297 são técnicos de emergência pré-hospitalar, 184 enfermeiros e 30 médicos. Isto é o que está contemplado no mapa pessoal. O balanço social de 2020, a 1 de dezembro, referia 1.380 profissionais, portanto já bastante abaixo daquilo que é o mapa, 1.085 técnicos de emergência pré-hospitalar, 186 enfermeiros e 10 médicos. Aquilo que se coloca é se esta falta de recursos... e depois também dizer que foi aberto um concurso, Sr. Presidente, em 2022, julgo que ainda não está concluído, com apenas 125 vagas, neste caso estou a falar de um concurso para técnicos de emergência hospitalar, que é manifestamente insuficiente. A questão que colocamos é porque razão é que a falta de meios, até que é corroborada pela análise do Plano Estratégico do INEM de 2020-2022, que prevê pelo menos ter 1.410 técnicos de emergência pré-hospitalar, elevando o número de efetivos para cerca de 2.000, o número de profissionais no INEM, de recursos humanos. Ora, a questão que colocamos é que medidas é que o INEM já tomou, que diligências fez junto da tutela, que meios dispõe o INEM para poder dotar e completar o seu mapa pessoal, reforçá-lo e, acima de tudo, uma das preocupações que nós temos, ainda hoje ficou expressa, que é muito mais cara aquilo que é recorrer a tarefeiros do que ter os quadros próprios, nomeadamente dotando o INEM dos recursos humanos necessários. E aquilo que colocamos é que medidas é que estão a ser feitas, que caminho está a fazer o INEM no sentido de poder dotar as suas equipas dos profissionais permanentes e que consigam responder de uma forma eficaz às necessidades da população. Porque a situação em concreto desta região, também perguntar-lhe se ela tem ou não exemplo noutras regiões do país, e esta região poderá, o Sr. Presidente, até pareceu-nos das suas palavras, a razão pela qual não temos uma outra unidade ali será, de facto, não temos recursos humanos depois para responder, para a preencher, e essa dificuldade não pode ser o deitar a toalha ao chão e achar que só não implementamos lá uma VMER por não termos recursos humanos. Tem que-se, naturalmente, fazer um caminho de encontrar esses recursos humanos, prepará-los, formá-los para corresponder às suas necessidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Presidente do INEM para poder responder. Foram quatro intervenções de quatro partidos políticos, cinco minutos, e, portanto, tem nesta resposta, terá outra depois das últimas questões. Se me permitirem, eu agradecia que conseguíssemos fazer algum silêncio na nossa reunião. Terá para responder 20 minutos agora neste bloco. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Agradeço, obviamente, as questões que foram colocadas e deixem-me tentar respondê-las da melhor forma possível, eventualmente, se calhar cobrindo aqui algumas das várias intervenções com a mesma resposta, até porque claramente que alguns dos senhores deputados e das senhoras deputadas colocaram questões muito, muito semelhantes. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Sofia Andrade do PS, basicamente a grande questão que foi colocada foi qual a avaliação da resposta do sistema integrado de emergência médica, particularmente nestas áreas mais carenciadas. Deixem-me dizer-vos, como disse, que neste momento o sistema integrado de emergência médica é um sistema que tem uma grande coerência e tem um conjunto grande de características que, partindo do pressuposto de que não conseguimos ter um médico, um enfermeiro, um técnico de emergência pré-hospitalar disponível imediatamente para todas as emergências, como certamente compreenderão, isso não existe em nenhuma parte do mundo, este sistema tem que estar devidamente estruturado numa resposta integrada que garanta que ele funciona na tal rede, que foi referida frequentemente pelos senhores deputados, mas que, e permitam-me dizer isto, que a definição de rede é claramente esta: a rede é composta por pontos e uma estrutura física que tentam fazer com que esses buracos que também fazem parte dessa rede sejam o menor possível. E de modo a que esta rede possa dar resposta, nós precisamos claramente de ter os vários pontos devidamente dotados com os meios e os recursos que é possível um país com as características de Portugal face aos recursos disponíveis e à necessidade, obviamente, de investimento. Sem prejuízo, como eu disse há pouco, de que é sempre possível melhorar esta rede. E, portanto, quanto mais pontos desta rede existirem, quanto mais meios pré-hospitalares existirem, melhor, obviamente, será a resposta, mais rápida, mais eficaz será essa resposta. No entanto, eu também disse e repito que eu estou tranquilo, ou tão tranquilo quanto é possível estar, relativamente à capacidade que todo este sistema tem para garantir uma resposta atempada e eficaz. Claro que vai haver exceções, claro que sim, que vai haver situações em que nós somos os primeiros a reconhecer que a resposta deveria ter sido melhor, mas eu também, de alguma maneira, tenho que olhar para o panorama geral e, sem perder de vista estas exceções, obviamente continuar a trabalhar para que o sistema possa ser melhorado, mas que continua a dar uma resposta eficaz. E eu relembro palavras que não são minhas, do Dr. Serralda, da parte da sua intervenção, que ele ainda não pôde dizer, dizendo que nós, felizmente, temos o melhor sistema. Eu diria que temos seguramente um dos melhores sistemas do mundo e que, com a atuação articulada entre diferentes parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, o INEM, os bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, e aqui, e particularmente no que diz respeito às viaturas médicas de emergência e reanimação, dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que têm, e volto a repeti-lo, têm um papel extremamente importante naquilo que é a necessidade de garantir os recursos humanos para as viaturas médicas de emergência e reanimação. E, portanto, eu faço uma avaliação muito positiva relativamente a esta capacidade de resposta do SIEM, sem deixar, obviamente, reconhecer que há aspectos que carecem de melhoria e, por isso mesmo, nós temos um conjunto de certificações, temos um conjunto de acreditações e de um conjunto de parâmetros que são avaliados e identificados e reconhecidos por entidades externas ao INEM e que nos dão alguma tranquilidade relativamente ao trabalho que tem sido feito e àquilo que tem sido o desenvolvimento tão harmonioso quanto possível deste sistema integrado de emergência médica. Eu regozijo-me com o facto de alguns dos exemplos que foram referenciados contradizem também algumas das afirmações que eu também acredito que foram feitas, não obviamente com o intuito de dizer que não há socorro. E eu isso tenho que dizer de uma maneira claríssima: não há situações em que não seja prestado socorro. Aqui o que poderemos estar a falar é de situações, e pegava já naquela questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, que tem a ver com esta noção de rejeição de P1, embora eu não sei exatamente o que é que foi referido antes pelo Dr. Serralva, mas a verdade é que nós, relativamente a algumas das situações que os Centros de Orientação de Doentes Urgentes classificam como mais graves, aquilo que nós internamente designamos como situações P1, de prioridade 1, que são as situações mais graves, em que o plano de resposta que está implementado é o envio de meios diferenciados, sendo que os meios diferenciados, neste momento, os que estão no terreno são os helicópteros de emergência médica, as viaturas médicas de emergência e reanimação, as VMER, e as ambulâncias CIV, as ambulâncias de suporte imediato de vida, que, não sendo VMERs, mas têm também uma capacidade diferenciada de intervenção e que garantem que muito daquilo que é feito pelas VMERs, através da aplicação de protocolos médicos com supervisão por parte dos médicos do CODU, pode ser feito por enfermeiros que estão no terreno, garantindo desta maneira que estas situações, particularmente em áreas onde nós não temos VMER, ou pelo menos em que a VMER não chega em tempo útil, e permite também dar uma resposta muito eficaz, muito, muito rápida, garantindo que, claramente que, para além do socorro, porque isso todas têm de forma efetiva garantido, mas permite também dar uma resposta diferenciada. Inclusive há situações, as mais graves, em que nós enviamos, para além das ambulâncias, que foi referido aí do suporte básico de vida, que são ambulâncias dos bombeiros da Cruz Vermelha e do próprio Instituto, que garantem a tal resposta de base, mas que depois, em muitas situações, estão complementadas com o envio, às vezes até simultâneo, de ambulâncias CIV e de viaturas médicas de emergência e reanimação. Uma das principais características deste sistema integrado de emergência médica é esta capacidade de funcionar em rede, ou seja, os CODU, aquilo que fazem, perante as situações mais graves, que gerem todos os dias, eu diria dezenas a centenas destas situações, têm a capacidade de, porque é isso que faz parte dos procedimentos que estão em vigor, de, em função do plano de resposta que está tipificado para cada uma das situações, enviar o meio adequado que está disponível e que está mais próximo. Isto acontece na região de Tâmega e Sousa, acontece em Barrancos, acontece em todas as regiões de Portugal continental, onde é esta a forma que nós temos de garantir, numa primeira fase, o socorro e que, nas situações mais graves, temos capacidade de envio de meios diferenciados, sendo que, em algumas situações excepcionais, podemos ter que promover uma questão que os operacionais conhecem muito bem, que é o rendezvous, em que o envio imediato de uma ambulância, nomeadamente dos bombeiros, porque os bombeiros têm uma grande proximidade com as populações que servem, que garante o socorro imediato, mas que, nas situações mais graves, depois o próprio CODU promove o chamado rendezvous, o encontro de um meio diferenciado com essas ambulâncias, de modo a que estas vítimas, estes doentes mais graves, possam também ter intervenções mais diferenciadas, desta maneira tendo um impacto que nós consideramos sempre muito positivo naquilo que é a vida, a sobrevivência e a diminuição das sequelas de muitas situações, e isto resulta daquilo que efetivamente é esta força, esta característica do sistema integrado de emergência médica. Eu também não queria deixar de salientar esta questão. No que diz respeito às viaturas médicas de emergência e reanimação, o INEM tem como responsabilidade, além do financiamento dos hospitais onde estas VMERs estão integradas, e faz isso de acordo com os despachos que definem os valores a pagar aos hospitais por esta atividade, as responsabilidades do INEM são a colocação da viatura e de um conjunto de equipamentos, sendo que a parte mais complicada, admito eu, é efetivamente garantir a operacionalidade com a colocação de um médico e de um enfermeiro com a formação necessária por parte dos hospitais. Nós também participamos, porque é o INEM que garante esta formação, e temos a preocupação de, em articulação com os hospitais, tentar, e fizemos isso muito recentemente, foram dadas indicações a todos os centros de formação do Instituto para aumentarem a oferta formativa, de modo a que esta questão, a formação dos operacionais, não fosse um fator limitante para garantir, nomeadamente os médicos, porque relativamente aos enfermeiros raramente ou nunca tem havido problemas para garantir as escalas, mas nomeadamente relativamente aos médicos, para se garantir que não será por aqui que vai haver dificuldades dos hospitais para garantir aquilo que é uma responsabilidade que neste momento é clara, que é desses hospitais relativamente à dotação dos recursos humanos. Sobre a questão particular do alegado buraco na rede em Penafiel, eu repito aquilo que já disse, havendo aqui espaço para melhorar esta zona, como existe para outras, a verdade é esta, o número e retomando também aquela questão da tal rejeição dos P1s, nós temos aqui um conjunto de situações triadas pelo CODU, mais graves, os tais P1s, em que não é enviado nenhum meio diferenciado. Deixem-me dizer-vos que as principais razões nem é a ausência de capacidade de envio de um meio diferenciado. Muitas destas situações resultam de questões meramente operacionais em que, por decisão do CODU, nomeadamente do médico que está no CODU, aquela possibilidade de se fazer o rendezvous não é operacionalmente indicada porque, por exemplo, o doente está numa ambulância dos bombeiros, do INEM, que está a 5, 10 minutos do hospital. É por esse motivo que a maior parte destes P1s que não têm, efetivamente, o acionamento de meios diferenciados se justifica, porque, curiosamente, esse número é maior precisamente em concelhos, em locais onde as VMERs estão nesses hospitais. Porque muitas dessas localizações são em centros onde há uma concentração maior de habitantes e, portanto, muitas das ocorrências, particularmente algumas que inicialmente nem são identificadas pelo CODU como P1s, que motivaram o acionamento de uma ambulância, e apesar de os operacionais dessa ambulância identificarem uma situação porque entretanto se degradou ou porque a informação que foi recolhida pelo CODU não foi capaz de atribuir a tal classificação de P1 ab início, mas que por causa disso fizeram com que houvesse uma indicação para essa ambulância se deslocar imediatamente para o hospital, porque não faz sentido do ponto de vista operacional, tirando raríssimas exceções, numa ambulância que está a 10, 15 minutos do hospital, fazer o acionamento de uma VMER para essa situação. E, portanto, também é importante clarificar esta questão dos P1s que não têm acionamento de meios diferenciados. Isto não acontece por inexistência desses meios, mas acontece frequentemente por decisão operacional por parte dos CODU. Mas eu não quero fugir à pergunta se justificará a criação de uma VMER nesta região. Os números, obviamente, não podem ser desmentidos e claramente que, apesar da VMER de Penafiel ainda ter uma capacidade para poder aumentar o número de saídas diárias, apesar daquela região ter várias ambulâncias CIV e todas as ambulâncias CIV que devem existir nessa zona estão já devidamente implementadas e, portanto, a maior parte das situações, eu não tenho a mais pequena dúvida, tem socorro, porque, como eu disse há pouco e reitero, não há situações de ausência de socorro, há situações em que os meios que são acionados são os mais adequados, tendo em atenção a localização dessa ocorrência e a existência, a disponibilidade, em tempo útil, de meios diferenciados. Se me perguntarem, eu repito, se houver uma VMER nesta região, será mais fácil gerir as situações? Claro que sim. Se houver uma VMER nesta região, eu diria, se houver mais duas ou três VMERs em Lisboa, ficaríamos com uma melhor capacidade de resposta. Se houver mais duas ou três VMERs na cidade do Porto, ficaremos sempre com uma melhor capacidade de resposta. Se houver mais uma VMER em muitas outras regiões, não apenas nesta, ficaríamos seguramente com melhor capacidade de resposta. Agora, eu também não pretendo fugir àquilo que são as evidências que, havendo aqui uma zona que tem cerca de 500 mil habitantes, os rácios aqui são evidentemente desfavoráveis se considerarmos apenas a VMER. Mas, como vos disse, a resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica é uma resposta que é robusta e que depende não apenas das VMERs, mas de outro conjunto de meios, desde os helicópteros, mas aqui também podem ser claramente incluídas as ambulâncias CIV, que têm um papel importantíssimo também aqui para garantir cuidados diferenciados a quem deles precisa. Deixem-me dizer-vos que, relativamente a uma situação que foi referida, e obviamente as exceções, e eu espero que continuem a ser exceções, elas existem, são aqueles aspectos que nos permitem sempre refletir e melhorar aquilo que deve ser feito. Mesmo que houvesse uma segunda ou uma terceira VMER no local, na região, elas poderiam estar ocupadas e, perante situações mais graves, a VMER de Guimarães, por mais VMEs que existissem nessa região, elas poderiam estar sempre ocupadas e haver a possibilidade de haver um acidente grave. E é esta capacidade de funcionamento em rede que o Sistema Integrado de Emergência Médica tem, que mesmo que os meios possam ser os considerados adequados, há momentos em que eles poderão estar todos efetivamente ocupados e nessas circunstâncias o CODU terá sempre necessidade de gerir os meios, às vezes desviando recursos, não é raro que o CODU faça isso, desvia uma VMER que vai para uma situação que nós entendemos que nós, quem está no CODU, o médico que está responsável por essa decisão e que pode tomá-la, se entender que se justifica desviar uma VMER para uma outra situação que seguramente justifica mais o envio do meio, isso é feito. Isto é o trabalho diário dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes. É, no fundo, adaptar e garantir a melhor resposta face a meios que serão sempre finitos, por mais VMERs, por mais helicópteros, por mais ambulâncias CIV que nós possamos ter em cada região. Eu volto a referir, que me parece ser muito importante, desde 2011, 2012, momento em que foi criado o tal conceito de integração das VMEs nos serviços de urgência, que depois teve o despacho 5561 em 2014, que veio definir regras muito claras relativamente a isso, mas que define que as VMEs funcionam dentro da rede dos serviços de urgência de tipologia polivalente e médico-cirúrgica. E, portanto, estar a criar uma VMER neste momento no Serviço de Urgência Básico, não estando, obviamente, impedido em absoluto, o próprio despacho prevê aqui algumas exceções que dependem sempre de um despacho da tutela do INEM, e particularmente esta ligação da rede VMER àquilo que é a rede de serviços de urgência tem a tal coerência que existe desde 2011, 2012 e que, no fundo, permite garantir que, de uma maneira articulada, entre o Sistema Integrado de Emergência Médica e o Serviço Nacional de Saúde, nós, Estado português, está a conseguir garantir às pessoas uma resposta efetiva, sem prejuízo, e não quero fugir, como é evidente, a esta matéria, sem prejuízo de haver situações em que nós gostaríamos de ter mais VMERs e mais capacidade de intervenção. Mas a lógica de funcionamento do sistema, neste momento, ela é muito robusta, muito coerente e permite, para a grande maioria das situações, garantir uma efetiva resposta que é muito adequada e eu penso que é reconhecida mesmo por os profissionais que, às vezes, identificam eventuais necessidades de reforço em determinadas áreas. O INEM, obviamente, não se põe de parte desta discussão. Repito aquilo que já disse. Havendo mais VMERs, havendo mais helicópteros, havendo mais ambulâncias CIV, seguramente que a gestão diária do CODU das ocorrências seria muito, muito facilitada. Deixem-me ver aqui relativamente aos registros. Há aqui uma questão importante que tem a ver com a inoperacionalidade das VMERs e que poderá estar de alguma maneira relacionada com aquilo que eu disse, ou seja, nós temos também que ter a noção que a criação de uma nova VMER pode ter reflexos naquilo que é a operacionalidade das que já existem. Eu não queria referir-me muito particularmente a esta questão. Volto a dizer, isto é uma responsabilidade dos conselhos de administração dos hospitais que têm as BMERs integradas, portanto, os hospitais terão que dar respostas mais concretas relativamente a isto. Agora, obviamente que é uma questão que preocupa o INEM. Quando nós temos uma VMER inoperacional, isto significa que o CODU vai ter que encontrar soluções para as situações, tendo a noção de que algumas dessas soluções irão demorar mais tempo a ser implementadas. E, portanto, temos sempre aqui uma questão muito importante relativamente a problemas com a capacidade de resposta do SIAM. É por isso que esta questão tem sido efetivamente preocupante para o Conselho Diretivo do Instituto. Nós temos feito diversos contactos, particularmente com os hospitais que têm mais dificuldades em garantir as escalas das BMERs. Como eu disse há pouco, temos reforçado de maneira significativa a disponibilidade para fazer formação, inclusivamente disponibilizando os centros de formação para aumentar as vagas e fazerem cursos específicos para estes hospitais, não nos centros de formação do INEM, mas nos próprios hospitais, e portanto temos feito aquilo que é um esforço grande para garantir que da parte do Instituto não criamos aqui condições para haver mais motivos para esta inoperacionalidade.
E então, temos feito... Sr. Presidente, muito obrigado. Ainda vai dispor de tempo no final, depois poderá terminar a sua... Vamos fazer uma segunda ronda, se os deputados assim o entenderem. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, senhora deputada.
Obrigada.
Um minuto.
Quero agradecer naturalmente a presença do Dr. Luís Meira, Presidente do INEM, e permita-me mais uma vez reforçar a importância destas audições, reforçar a importância destas informações que nos apresentou e todas as considerações que nos trouxe para possamos fazer uma melhor reflexão sobre esta matéria. E o INEM é naturalmente uma parte muito importante neste processo, até porque tem a responsabilidade, como já disse, de acompanhar e analisar quais são as reais necessidades da população e, sempre que necessário, tentar ajustar os reforços, tentar ajustar ou reforçar os meios de emergência que estão ao dispor da população. Como disse de uma forma muito genérica, os números estão dados e são focados. Nesses números nós não podemos mexer. Sabemos que a população do Val do Tâmega e Sousa são as 500 mil pessoas e sabemos que servem 12 concelhos. Contudo, há depois uma visão global que é necessário ter, importa ter esta atenção para tudo o que é a capacidade de resposta desta rede de emergência pré-hospitalar para que seja feita uma resposta integrada. E termino dizendo que o objetivo de todos que estamos nesta sala e do Sr. Presidente do INEM é certamente comum e queremos é melhor servir as nossas populações, queremos prestar melhores cuidados de saúde e, portanto, por isso é que estas audições são tão importantes, para ouvirmos todos os intervenientes e para que possamos fazer o nosso trabalho da forma mais informada possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade, Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Dr. Luís Meira, foi com muito agrado que o ouvi. O Dr. Luís Meira é médico e, portanto, naquilo que é gerir recursos e, ao mesmo tempo, salvar vidas, tem que ter essa ponderação que teve e muito bem lhe ficou dizer, explicar o funcionamento, mas, ao mesmo tempo, dizer que se vier mais uma, é importante, e eu não tenho dúvidas disso. O Dr. Luís Meira disse que estava tranquilo em relação à resposta que é dada, mas eu não estou assim tão tranquilo. Por exemplo, recebi há pouco de um colega que faz INEM na região, uma fotografia do iTeams de uma deslocação do Hospital Penafiel até o Hospital de Rezende, que demorou 1 hora e 2 minutos. Portanto, eu acho que não é admissível nenhuma resposta de uma VMER demorar 1 hora e 2 minutos e, segundo o colega, normalmente as respostas até Castelo de Paiva demoram mais tempo. Portanto, eu aí não estaria minimamente tranquilo, doutor. O doutor também não se responsabilizaria, não, ou ninguém se responsabilizará pela questão de no dia 20 do 6, a mulher baleada no Marco de Canaveses ter sido assistida pela VMER do Porto, acabou por falecer, porque a VMER do Tâmega e Sousa estava em Rezende, ou aquele trabalhador do município de Celurico de Basto ter sido, com TCE grave, que estava a trabalhar para o município, ter sido socorrido pela CIV, nem se responsabilizaria, certo? certamente, por no dia 23 de maio, um acidente grave no Mar Canaveses que vitimou um jovem, ter sido socorrida pela Vemer de Guimarães, porque a Vemer do Tâmega Sousa estava em Castelo de Paiva. Portanto, quando se trata de vidas, ninguém se vai responsabilizar e, portanto, eu acho que se há forma de ter mais muito uma Vemer, nós temos que a ter. Eu só queria dizer mais duas coisas. Em relação ao despacho...
Duas, acho pouco.
É só para terminar. Em relação ao despacho que enumerou, ele também não é válido para a questão do Hospital de Barcelos, de Albufeira e de Chaves, que têm em Vemer e são exceções, e portanto também podemos abrir exceções e a saúde deve ser vista caso a caso. E eu acho que há aqui nítidas vantagens na eficiência e na rentabilidade de ter uma Vemer nos números que o Dr. Serralba nos apresentou. Em relação aos, só dizer mais uma coisa, Sr. Presidente, em relação aos recursos humanos que fala, o Dr. Filipe Serralba mostrou-nos aqui uma escala de 50 médicos disponíveis para fazerem Vemer, responsabilizou a direção clínica pela ausência dessa capacidade, mas há também aqui uma motivação extra para os internos de anestesiologia, cirurgia geral e medicina interna, que a podem fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, há uma grelha e não se pode mais duplicar o tempo, quer dizer, eu posso ser tolerante, mas...
Sr. Presidente, eu sei, eu até agora nunca esgotei os 5 minutos, daí sempre...
Então está compensado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está justificado. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faça o favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer profundamente os esclarecimentos do Sr. Luís Meira. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pela franqueza com que falou. De facto, aquilo que referiu de que quando há mais meios o socorro é melhor, aplica-se perfeitamente a esta situação que estamos aqui a debater hoje e, portanto, é perfeitamente evidente que nesta situação em que existe apenas uma Vemer para 500 mil habitantes, necessitamos de a outra, a pelo menos mais uma ou até mais uma e meia, como foi, como está preconizado nos indicadores melhores que temos para a situação. E estes indicadores, obviamente, que estão também em linha de conta com outros indicadores para os outros meios de socorro. Portanto, não são este indicador de uma Vemer para 241 mil habitantes, não aparece sozinho, nem é singular, está também num contexto de todo um documento onde existem também outros indicadores, como o Sr. sabe muito bem, até melhor do que eu, obviamente. Mas nesta segunda ronda gostava de deixar também uma pergunta mais concreta, e era qual a sua abordagem ou a sua opinião médica e qual a opinião do Conselho Diretivo do INEM sobre a existência de uma nova especialidade médica de emergência médica ou de emergência hospitalar, e também sobre a carreira dos paramédicos ou dos técnicos técnicos de emergência médica, para que possam também, nesses casos onde não existem equipas médicas nas Vemeres, que possam outras equipas administrar fármacos e fazer certas manobras que neste momento estão vedadas ou são preconizadas apenas pelas equipas médicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer também ao Dr. Luís Meira pelos esclarecimentos que nos prestou, mas não posso deixar de reforçar a pergunta que fiz há pouco. Nós já percebemos que quanto mais meios existirem, melhor. Pronto, é claro, por todo o país. Mas nós aqui estamos a focar-nos na Vemer do Vale do Sousa, nas especificidades da região e no facto desta Vemer ter um rácio de Vemer por habitante superior a outras regiões do país. A minha pergunta é clara. Se houver um acidente em Castelo de Paiva ou em Rezende, em que é preciso acionar a Vemer e a Vemer do Vale de Sousa estiverem no operacional, quanto tempo demora o socorro? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, por favor. Não está. Muito bem. Não estando, o Sr. Presidente tem agora... Portanto, não são 6, não são 5, são 4 minutos para responder, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais sintético possível e pegar aqui nas questões que eventualmente terão ficado por responder e que são mais relevantes. Relativamente à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, relativamente às exceções de Vemer, eu vou apenas ler aquilo que consta do despacho, o que eu referi, 5661, que define que a localização dos meios merecido sem prejuízo das que já estão em funcionamento. Isto no ponto 2.1 relativamente a isto, o que significa que, efetivamente, há exceções, nomeadamente com VMEs que já estavam em funcionamento antes desta, renovação da lógica de funcionamento do sistema integrado de emergência médico, e na altura a decisão, e quanto a mim de forma correta, foi manter em funcionamento estas VMERs, porque já havia capacidade instalada e não fazia sentido, porque seria um sinal de regresso ou de regressão do sistema, estar a converter uma VMER que tinha demonstrado capacidade para funcionar numa ambulância civil. E, portanto, as exceções estão previstas. Aliás, eu já o tinha referido que, mesmo no futuro, pode haver aqui exceções, desde que devidamente validadas pela tutela. Eu, se calhar, pegava já nesta questão que foi colocada pela senhora deputada Joana Cordeiro, que pergunta de uma maneira muito concreta: se a VMER estiver ocupada, quanto demora o acionamento de outra VMER ou do helicóptero? E eu começaria por dizer que é isso que o CODU faz todos os dias, é perante situações de indisponibilidade, seja porque está empenhada, porque teve uma avaria, porque teve um acidente ou porque não existe, embora, como eu disse, a principal razão para os chamados P1s que não têm resposta de meios diferenciados seja a tal decisão do CODU de que, do ponto de vista operacional, faz mais sentido que algumas vítimas sejam encaminhadas imediatamente para o hospital, mas nessa questão acontece exatamente o que acontece em todas as regiões. Mas se atendermos a esta em particular, iria acontecer a mesma coisa se tivéssemos mais uma ou duas VMERs que também poderiam estar ocupadas. É verdade que a probabilidade de acontecer isso seria diminuída, mas a resposta só pode ser esta. Como eu disse, um dos princípios de funcionamento do sistema integrado de emergência médica é o acionamento do meio adequado que chega em tempo útil e está disponível. E, portanto, os meios serão sempre finitos, e essa questão é uma questão, obviamente, que o CODU procura responder sempre da melhor forma. Mas a resposta a essa pergunta, como é evidente, se houvesse uma VMER que está há 5 minutos, o tempo que vai demorar ao socorro, se essa VMER não existir ou estiver ocupada, será o tempo do percurso entre a VMER mais próxima e esse local. Relativamente à questão que eu aproveitava isto, me parece um assunto extremamente importante relativamente a esta matéria, nomeadamente àquilo que é a capacidade para garantir a existência e, sobretudo, a operacionalidade das VMERs, que tem a ver com a especialidade de urgência e emergência. O INEM sempre defendeu que essa seria uma das soluções para problemas que o Instituto tem para fixação de médicos. O INEM há muito tempo que tem uma grande dificuldade para fixar médicos no seu mapa de pessoal, precisamente porque não existe uma especialidade que se adeque àquilo que é a atividade principal do Instituto, que é a emergência médica pré-hospitalar, sendo que a existência desta especialidade, que o INEM defende há anos, eu pessoalmente defendo há anos, deveria estar já implementada. E isto parece-me ser extraordinariamente importante, porque não viria resolver todos os problemas, como é evidente, não iria resolver todos os problemas do serviço de urgência, mas seria um contributo decisivo para não apenas resolver problemas de fixação de médicos no próprio mapa pessoal do Instituto, mas garantir que haveria médicos com o perfil e as competências necessárias para garantir quer o funcionamento dos serviços de urgência, quer o funcionamento das VMEs que estão integradas nesses serviços de urgência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente agradecer-lhe a sua disponibilidade para poder participar nesta audição, que damos por concluída. Agradeço-lhe mais uma vez, agradeço naturalmente também às senhoras e aos seus deputados que participaram mais ativamente ou menos ativamente nesta audição. Muito obrigado. Vamos então concluída a audição.
Muito obrigado.
Muito obrigado.